Hoje nós estamos começando uma nova série na nossa igreja chamada Lares e Legados. É uma série que a gente já teve e nós estamos voltando nela agora com novos temas para a gente poder trabalhar. Agora eu queria te fazer uma pergunta. Quem recebeu? Deixa eu catar aqui. Vou achar. Quem recebeu, não dá nem para você ver, uma sementinha desse tamanho aqui, que não dá nem para ver, imperceptível. Tá, tu botou no batom presa? Ah, muito bom. Ela, receberam? Quem? Tem alguém que não recebeu? Teve gente que não recebeu a semente. Tudo bem, fique em paz, você tá em, tranquilo. Agora, quem recebeu, levanta a mão. Quem ainda tem a semente, fica com a mão levantada. Quem perdeu a semente? Perdeu? Perdeu? Ai, Deus. Quem tem a semente ainda vai participar de um sorteio. Hã? Tá com a tua aí? Eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe que semente é essa? Quem sabe? Mostarda. Muito bom. Eu queria ler com você o que está escrito sobre essa semente em Mateus 13, do 31 ao 32, e em Mateus 17, 20. E eu quero ler com você. Diz assim: então, Mateus 13, 31 a 32. Então Jesus contou outra parábola. O reino dos céus é como a semente de mostarda que alguém semeia no campo. É a menor de todas as sementes, mas se torna a maior das hortaliças. Cresce até se transformar em árvore. E vem as aves e fazem ninho em seus galhos. Em Mateus 17, 20, vai dizer: se vocês tiverem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês. Um dia, nos meus devaneios, para acordar, eu estava despertando do meu sono e eu tive esse: entrega uma semente de mostarda para a igreja, uma para cada um. E eu acordei com esse texto no meu coração, que foi os dois textos, na verdade, a fé do tamanho da mostarda sobre, né, nós podermos dizer para o monte se mova, mas também a fé comparada ao reino de Deus. E é muito interessante, porque quem aqui teve medo de perder a semente? Quase todo mundo, correto? Quase todo mundo ficou com medo. Teve gente que falou: me dá mais de uma semente. Você poderia me dar mais? Teve gente que eu sei que perdeu e foi pedir outra. Porque de cara pegou a semente e perdeu. E Jesus disse que o poder do reino de Deus é comparado com a semente de mostarda. Mas também disse que se a gente tiver fé como uma semente de mostarda, a gente poderia fazer coisas impossíveis para o homem. Agora olha o tamanho dessa semente. É tão pequeno. Quando eu entrei na internet, falei: vou comprar um saco de semente. Aí eu fui no Mercado Livre e comprei um saco de semente. Gente, confesso para vocês, quando eu olhei, eu pensava que a semente era algo assim. Quando eu olhei esse negócio, eu falei: ferrou, eu vou perder essa semente. E com todo cuidado, nós entregamos essa semente para você, sem te dizer o que fazer exatamente com ela, porque justamente a ideia era: é tão pequeno, mas ao mesmo tempo é tão poderoso, mas ao mesmo tempo eu preciso cuidar. Às vezes a nossa fé, ela parece insignificante, mas ainda assim ela é poderosa. 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 Basicamente, essa semente nos mostra que precisamos de uma fé do reino. E o que é uma fé do reino? Não é uma fé com grandes aparências, mas é uma fé poderosa. Uma fé do reino de Deus não é uma fé que chama a atenção pelos seus muitos feitos, mas é uma fé poderosa porque ela é transformadora. Ela é a única fé capaz de fazer coisas impossíveis. E é interessante que perder a fé do reino é muito fácil. Como é fácil perder essa semente que você recebeu. Eu acho que é por isso que Jesus compara a nossa fé com um grão de mostarda. Ao mesmo tempo em que ela é tão simples, é tão fácil a gente se distrair e deixar essa fé se perder. Até mesmo aqui dentro, alguns perderam a sua fé. Isso me mostra que às vezes nós estamos dentro da igreja, mas sem fé. Às vezes nós estamos do lado de pessoas que estão caminhando em fé, nós estamos ouvindo discursos de fé, mas nós estamos aqui dentro sem fé. E a Bíblia vai dizer lá em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Você nota que Deus não quer muito de nós. Deus não requer muito de você e de mim. O que Ele requer de nós é fé. Que, se eu não me engano, acho que foi Pedro, Paulo, não recordo agora, que falou para o centurião: crê no Senhor Jesus e será salvo, você e a sua casa. O que, que era requerido para a salvação? Fé. Crer. Crer em quem? Crer em qualquer coisa? Crer em delírios? Crer em fantasias? Não. Crer em Jesus. O que é requerido para uma vida de devoção? Crer. Fé. O que é requerido para cura? Fé. O que é requerido para finanças? Fé. O que é requerido para a vida do meu irmão, da minha irmã? Fé. O que é requerido para nós? Fé. E essa analogia mostra o que eu falei: muitas pessoas às vezes estão aqui dentro, andando apenas numa fé natural, ao invés de uma fé do reino. Porque existe fé natural, você sabia disso? E ela se confunde com a fé do reino. Ela se confunde com a fé do reino. Uma fé do reino vai nos transformar da mesma maneira que essa semente é transformada ao ser semeada, sabia? Agora, quando Jesus fala isso sobre essa semente de mostarda, Ele não está falando para... Ó, quase que eu perdi a semente. Ele não está falando que essa semente, ela é para ser escondida, é isso? O que, que se faz com uma semente, gente? A gente planta, a gente semeia, a gente rega, a gente cultiva. Você e eu precisamos cultivar as sementes de fé que têm sido plantadas em nossos corações, na igreja, nos e-groups, nos nossos encontros. Nós precisamos cultivar isso. Nós não podemos, entra domingo, sai domingo, entra o grupo, sai o grupo, entra encontro, sai encontro, e a gente continua da mesma forma. Nada muda. Note, não é você fazendo com que as coisas mudem na sua vida, mas é você permitindo que o plantio da semente cresça em você e produza o que é necessário. Então, sempre que houver fé, querido, anota isso no seu coração e grava isso de uma vez por todas. Sempre que tiver fé envolvida, mudança vai ser notória. Não tem como estar em fé e não ver mudança. Não tem como. Ah, mas eu não estou vendo mudança, querido. Olha para trás. e observa. Talvez você está acostumado. É quando você está acostumado com seu filho, que ele foi crescendo, 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 você não se deu conta. Quando você olhou, ele já estava grande. Sim ou não? É rápido. Você não percebe todos os dias o crescimento. Agora, pega uma pessoa, fica um ano sem vê-la, uma criança. Daqui a um ano ela volta. O que, que você acontece contigo? Você se espanta. Como cresceu? E às vezes nós não honramos a nossa fé porque nós não conseguimos enxergar o crescimento que ela tem na proporção que a gente acha que deveria ser. Fé leva tempo para crescer, querido, mas precisa ainda assim ser cultivada, ser semeada. Amém? A série Lares e Legados é dedicada a descobrir os princípios e promessas da fé, dessa fé, para a nossa família. E por que, que é importante isso? Eu quero que você entenda, se você somente deixar que as coisas entrem por um ouvido e saiam pelo outro, querido, nada vai mudar na sua vida. Fé precisa ser aplicada. Fé precisa ser trabalhada. Fé precisa ser cultivada. Fé precisa ser plantada. Fé precisa ser exercitada. Nós vamos precisar cavar, plantar, tapar com a terra e regar a semente de fé na nossa família, para que o legado seja deixado no seu lar, sabia? Não adianta a gente vir aqui e começar uma nova série hoje, falar sobre lares e legados. Nossa, que nome bonito, LL. Lares e legados. Combina, é fácil de gravar, que lindo. Mas não é sobre gravar, é sobre aplicar. Nós podemos saber tudo de qual é salteado, mas se não houver aplicação, não há transformação. O que gera transformação na nossa vida é a aplicação e não só o conhecimento. Conhecimento sem aplicação não serve para nada, só para te matar e te destruir. A chave para deixar um legado duradouro na sua família não é apenas lembrar a fidelidade de Deus, mas também entender que nós precisamos ser uma geração fiel nessa terra. Deus não nos chamou apenas para lembrar da fidelidade dEle. Ela é real, ela é maravilhosa, nós precisamos sim atentar para a fidelidade de Deus. Mas e nós? Somos uma geração fiel? Pais, vocês são fiéis? Filhos, vocês são fiéis? Amigos, vocês são fiéis? Irmãos, vocês são fiéis? Sabe por quê, querido? Deus, ele é fiel em todas as instâncias. Deus não é fiel em partes. Deus é fiel em tudo. A Bíblia vai dizer que mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Sabe por quê? Porque Ele não pode negar a si mesmo. Sabe por quê? A identidade de Deus é fidelidade. Deus não quebra os seus princípios de fidelidade, Ele não corrompe os seus princípios de fidelidade para acolher a nossa iniquidade, querido. Ele não sabota quem Ele é para passar mão na nossa iniquidade. Ele é fiel mesmo quando nós somos infiéis. A fidelidade de Deus é tão grande que Ele vai cumprir cada uma das palavras que Ele disse, porque Ele é fiel à sua palavra. Amém? Sua boa fidelidade, a fidelidade de Deus, recai abundantemente sobre aqueles que seguem fielmente os seus mandamentos, buscando-o diligentemente e abrindo espaço em suas vidas para a presença dEle todos os dias. Eu estava pensando hoje, estava até conversando com a minha esposa sobre a graça de Deus. E o Espírito Santo ministrava algo no meu coração enquanto eu estava dirigindo. Porque graça de Deus não é recompensa. Existe a graça de Deus e existe a recompensa de Deus. A graça de Deus não é recompensa. A graça de Deus é um derramar sobrenatural da compaixão e da misericórdia de Deus sobre a nossa vida, independente da nossa situação. Ela é o começo de todas as coisas. A graça de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, ela não é o fim de tudo, ela é o início de tudo. Mas o que eu faço com a graça de Deus? Eu trabalho as minhas sementes de fé para poder ter as recompensas de Deus. Vou te dar um exemplo. Vamos supor uma pessoa que você sente íntima compaixão dela, mas ela não merece nada de você, naturalmente. Mas você sente compaixão e você vai lá e entrega coisas para ela, porque você tem compaixão, você vai lá e entrega. Mas ela não merece, mas você entrega porque você tem compaixão. Misericórdia você só dá. Agora, quão melhor seria se ela ainda te agradasse? Será que ela não teria muito mais de você? Essa é a recompensa. A graça de Deus, eu não estou minimizando a graça, mas eu estou dizendo que ela é o início. Ela é só o começo de algo grandioso, de uma recompensa ainda muito maior que Deus quer derramar sobre a tua vida. E se a gente quer viver lares que deixam um legado na terra, nós vamos precisar entender que precisamos ser uma geração fiel para receber a recompensa. Não existe recompensa. A recompensa da infidelidade é podre. Mas o que é que não é a recompensa da fidelidade? Nós poderemos ir para muitos lugares, mas olha o que, é que João 14, 21 vai dizer: aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem, são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai, e eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Olha o que Jesus fala: aquele que tem, ou aqueles que aceitam os meus mandamentos e os guardam. Ah, mas Jesus tem mandamentos? Sim, ele tem mandamentos. Ele tem ordenanças na graça. Porque se não fosse pela graça, nós não conseguiríamos amar Jesus de maneira alguma. Mas agora que temos a graça de Deus em Cristo Jesus, nós podemos amá-lo. E ele fala: aquele que tem os meus mandamentos e obedecem, esses são os que me amam de verdade. Aqueles que eu derramei o meu amor e eu dei a ele a capacidade de ter os meus mandamentos e a eles ele obedece, esse é o que me ama. Você percebe que o amor nosso para com Deus é uma via de mão dupla. Ele nos ama e nós o amamos. João vai falar lá em 1 João: nós o amamos porque ele nos amou. A graça vem, nos apresenta o amor de Jesus, nos apresenta o amor dele, faz com que nós entremos num lugar onde nós não merecíamos, por pura compaixão e misericórdia. E aí ele fala: agora eu te apresento os meus mandamentos de graça. Se você obedece a eles, você prova o seu amor para comigo. E ele fala mais: fica só nisso? Não, aí vem as promessas. Eles também serão amados por meu Pai. Eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Jesus quer se revelar para mim e para você. Você não entendeu? Jesus quer se revelar para mim e para você. Vira para essa pessoa e fala assim: Jesus quer se revelar para você. Fala para ela, cutuca. Jesus quer se revelar para a sua vida. Fala: Jesus quer se revelar para a sua família. Fala para ela. Jesus quer se revelar para o teu casamento. Jesus quer se revelar para a tua história. Mas o princípio é a obediência. Amém. Ele quer se revelar através das nossas famílias. Lares e legados, é Jesus querendo nessa noite que a gente entenda que existem passos que nós precisamos dar para que revelação maior venha. Você daria uma Ferrari na mão de uma criança para ela dirigir? E por que você pede coisas a Deus que você não tem habilitação para poder seguir? Às vezes a gente está pedindo coisas para Deus que nós não temos habilitação para executar. Precisamos crescer no entendimento da nossa semeadura de fé. Vamos precisar semear nos nossos lares. Maridos, você vai precisar semear nas suas esposas. Esposas, vocês vão precisar semear nos seus maridos. Filhos, vocês vão precisar semear nos seus pais. Pais, vocês vão precisar semear nos seus filhos. Irmãos, vocês vão precisar semear nos seus irmãos. Amigos, vocês vão precisar semear nos seus amigos. Porque o reino de Deus é como uma semente de um grão de mostarda. Quem não semeia, não tem o reino. Quem não semeia não tem o reino. Meu Deus. A série desse mês, Lares e Legados, o meu desejo é instruir a igreja de que a fé certamente pode ser aplicada, e não apenas para possuir coisas, mas principalmente para promover a vida através dos nossos lares. Às vezes nós temos a fé como algo muito individualista. Nós temos fé para possuir, nós temos fé para ter. E não que há nada, não é que há algo errado com isso, não é sobre isso. É real também, mas e a fé para entregar? A fé para propagar? A fé para promover? A fé para produzir no outro? A fé para empurrar? A fé para encorajar? Nós precisamos promover. Nesses próximos domingos, eu quero que todos vocês que estão aqui venham, e não venham sozinhos. Sabe por quê? Tem mais coisas que vão ser derramadas, que vão ser derramadas além dessas que estão sendo derramadas aqui. Tem muito mais de Deus para você. Tem um banquete de Deus para nós, igreja. Nós montamos essas séries de uma forma muito intencional, para que a gente possa aplicar cada ensinamento na nossa vida. Amém. E às vezes as coisas não acontecem na nossa vida, e nós vemos até, pastor, quero orar com você, quero pedir uma oração. O que foi, minha irmã? O que foi, meu irmão? Ai, tem uma maldição hereditária na minha vida. Eu fui no culto da quebra das maldições hereditárias. Eu falei, querido, esse culto já aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Foi lá na cruz do Calvário. Como é que tu foi? Como é que tu foi? O culto da quebra da maldição aconteceu lá no Calvário, cara. Sabe o que quebra a maldição na tua vida? Obediência. Obediência. Oh, aleluia. Cristãos não estão presos à maldição geracional, querido. Grava isso na sua mente. Esquece isso. E eu fui num culto, um irmãozinho profetizou, disse que tem 7. Você foi no centro de Macumba. Desculpa. Mas as religiões falam disso. Em Cristo nos prova que toda a maldição foi cravada na cruz em Cristo Jesus. Diz que não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Então, se existe alguma coisa contra nós, não vem de Cristo. Amém? Faz sentido, igreja? Agora, o fato, agora, liga aqui, ó, fica comigo, não distrai não. O fato de não ter maldição geracional não quer dizer que não exista influência geracional. E às vezes nós chamamos de maldição aquilo que foi apenas uma influência que faz com que a gente crie hábitos que não nos fazem provar do que Cristo já conquistou na cruz para nós. Então, o que é que nós precisamos entender? Não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Agora, se eu não tenho uma mente liberta, um conhecimento acerca dessa liberdade que Cristo me proporcionou na cruz, eu ando como um maldito, ainda que sem maldição. Eu ando como um escravo, ainda que livre. Tem muita gente dentro da igreja andando como escravo, mesmo já tendo sido livre. É como se Jesus viesse agora aqui e é como se você estivesse preso e alguém chegasse lá e abrisse a porta da cela e deixasse aberta para você, mas você não saísse, porque você não tomou conhecimento de que o que tem lá fora é melhor. Sabe por quê? Você acostumou com a prisão. É isso que as influências fazem com a gente. Elas nos mostram que a prisão, elas nos mostram que os lugares onde nós estamos acostumados a estar são os lugares seguros. Mas Jesus te chama para fora. O que, que Jesus falou para Lázaro? Lázaro já estava morto há 4 dias. Com certeza ele já estava acostumado a estar morto. Tira a pedra. Ele foi lá? Ah, cara, quando Jesus fala, a morte ouve, cara, e ressuscita. Ele fala: Lázaro, vem para fora. Não fica nesse lugar que você está acostumado. Lares e legados, olhar para nossa família, semear fé, tudo isso que está sendo dito aqui, vai precisar de um posicionamento seu, saindo do seu lugar de conforto para viver o que Deus de fato tem para a tua vida.
Amém.
É isso que Lares de Legados vai falar. É isso que essa série vai dizer para mim e para você. Porque é necessário, gente, que nós semeemos na nossa casa. Nós não temos que ser cristãos da igreja, no culto. Nós temos que começar pela nossa casa.
Amém.
Pelos nossos lares.
Amém.
E qual a importância, então, pastor, de semear na família? Como nós lemos nos 2 versículos acima, né? Torna a nossa família mais segura, porque diz, se botar como um grão de mostarda, você coloca, cria uma árvore grande, e as aves vêm e se abrigam nela. Essas palavras, se você começar a semear hoje na tua casa, na tua vida, ela vai criar um arbusto, uma árvore muito grande, que vai tornar o lugar seguro para que os seus estejam guardados em você. Da mesma forma, ela torna o impossível real. Porque ele diz, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai poder falar para esse monte, lança-te no mar, ergue-te daqui, lança-te no mar. E ele diz, assim será feito, nada vai ser impossível para você. O problema é que a gente quer pegar essas sementes e a gente quer usar de maneira irresponsável, inconsequente, incoerente. Mas Cristo nos deu ela para que nós possamos ser responsáveis pela nossa semeadura. Sabe por quê? Nós vamos receber de acordo com o nosso plantio. É o que a Bíblia diz. O que você tem feito na sua família com as sementes que você está recebendo domingo após domingo nessa igreja? O que você tem feito na sua casa com as sementes que você está recebendo dia após dia? O que você está fazendo no seu trabalho com as sementes que você tem recebido? O que você está fazendo na sua faculdade? O que você está fazendo nos seus negócios? O que você está fazendo com seus amigos? O que você está fazendo com seus irmãos? Maridos, o que vocês estão fazendo com as suas esposas, com as sementes que vocês têm recebido? Esposas, o que vocês estão fazendo com seus maridos, com as sementes que vocês têm recebido? O meu desejo é que essa série produza uma herança abundante, que quando deixada para os nossos filhos e para os nossos netos, os enriqueça e os impulsione para uma vida espiritualmente bem-sucedida. Uma vida bem-sucedida não é uma vida cheia de posse, cheia de bens. É uma vida espiritual bem-sucedida. Isso aqui é espiritual, cara. Isso é muito espiritual. Eu fiquei chocado quando eu vi o tamanho disso. E eu fiquei pasmo porque eu falei, é muito fácil perder a fé. É muito fácil. Mas não é impossível o que Deus tem para fazer na tua vida e na tua família através da semente de fé. Amém? Esse mês nós estaremos trabalhando 4 pilares de fé. Fé para os nossos casamentos, maridos e esposas. Fé para os nossos casamentos. Fé para nossos filhos. Fé para os nossos lares. E também fé para o nosso futuro. Terminada essa breve introdução, vocês já receberam alguma coisa, amém? Mas eu queria falar com você sobre o primeiro ponto. Vamos começar com os nossos casamentos. Sabe por quê, querido? Tudo começa na aliança. Tudo começa no estabelecimento de uma aliança. E não tem nada melhor para falar sobre aliança na terra, representar aliança na terra, do que casamento. Não tem lugar melhor para semear de verdade em todo tempo, todo dia, do que os nossos casamentos. E eu queria dar um nome para esse dia de hoje, um título para essa mensagem. E o título dela é Amor e Submissão. Será que é bom? Fala assim comigo, amor e submissão. E eu queria começar te fazendo uma pergunta, agora é para os casados. E fique você que está aí, o filho de repente está assim, tô livre. Tá não, querido. Fica comigo, semana que vem tem para você. Mas agora é para os casados. O seu casamento inspira outros? Agora é uma pergunta reflexiva. O seu casamento inspira outros? Quando você olha para o seu casamento, para o seu modelo de casamento, para o seu formato de casamento, para a forma como você lida com a sua esposa, e a sua esposa lida com você, isso inspira outros? Faz com que outros se sintam assim, uau! Me sinto inspirado por esse casal. Quando os jovens olham para o seu casamento, eles sentem também o desejo de se casar? Sinto um grilo no fundo. Uma reflexão tão poderosa. Mas é sério, a gente precisa parar de fazer essa pergunta. Tem alguém aqui que não quer casar? Se tiver, pode levantar a mão. Não quero casar, não quero saber esse negócio de casamento, não. Tu não quer casar? Não vou te perguntar por que não, mas... A minha filha, cara, tá doida para casar. Aleluia. Está contando, literalmente, ela está contando os dias. Você vê, né? Não é só ela não, tem dois contando os dias aí. Ah. Mas abre a tua Bíblia comigo em Efésios capítulo 5. Eu não vejo uma melhor maneira de falar sobre casamento do que pegando esse texto da Bíblia de Efésios capítulo 5, a partir do verso 22. E eu queria principalmente casais, casados, marido e mulher, vocês olhassem para a sua Bíblia agora e lessem o que a Bíblia diz sobre casamento. Vamos ler. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, o marido deve amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta-o e dele cuida. E assim também Cristo em relação à igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse mistério é grande, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Entretanto, também, cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. Para mim, esse texto é tão rico, porque ele fala muitas coisas sobrenaturais aqui. E talvez você pense, eu não estou casado, mas você vai casar, querido. Então, se você já começar a capturar essa mensagem no seu coração a partir desse momento, a sua vida, a sua aliança já pode começar de uma forma diferente. Porque muitos dos que estão aqui casados hoje começaram a sua aliança de uma forma que foi tropeçando, foi se machucando, foi se arrebentando e está até hoje catando cacos para poder continuar construindo a sua história, a sua vida. Mas não é para ser assim. Nós falamos que em Cristo Jesus a maldição foi pregada na cruz. Então existe bênção para o seu casamento. Existe vida para a sua família, para a sua casa. Existe abundância para o seu lar. Agora, a questão é que o cenário social de casamento que nós vemos hoje é completamente contrário a essa realidade de Efésios capítulo 5. Porque os homens estão cada vez mais apáticos e as mulheres cada vez menos submissas. E o pior de tudo, dentro da igreja. Os homens se escondem da sua responsabilidade de amar e se entregar. E por essa ausência, as mulheres veem a apatia do seu homem e ela assume um controle que não é dela e se torna insubmissa, sem respeito pelo marido, sem honra pelo seu marido. Nós vemos maridos que não amam suas esposas ao ponto de se entregarem por elas, mas também vemos mulheres, esposas, que também não respeitam seus maridos. E Paulo diz que o relacionamento entre o marido e a esposa deve ser semelhante ao relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Você imagina Cristo não te amando? Você imagina uma noiva não submetida a Cristo? E por que nos nossos casamentos, muitas vezes, é assim que nós tratamos ele? Você imagina Cristo te ocultando alguma coisa? Sim ou não? De verdade. Ah, eu acho que Cristo me oculta coisas. Você acredita que Cristo te ocultaria alguma coisa? Ele que entregou a própria vida. Ele que deixou ser morto. Entregou a própria vida, deixou ser morto para poder te alcançar. Você acha que ele te negaria alguma coisa? Sim ou não? Ele fala, Tudo que eu tenho, eu dou para eles. Cristo fala. Tudo que eu tenho, eu entrego para minha noiva. Sim ou não? E por que tem maridos que a mulher não sabe nem quanto ele ganha? E por quê? Porque tem maridos que, tipo, a esposa não pode saber quanto ele ganha. O que, que há de tão oculto nisso? No teu ganho, que a tua mulher não pode saber. Talvez, porque as mulheres são descontroladas e não sabem administrar o dinheiro do marido, talvez, mas a irresponsabilidade de um não anula a responsabilidade do outro. Se o homem sabe como se posicionar e deve saber como se posicionar, ele precisa determinar e dizer à sua casa como a sua casa vai funcionar. Agora, os homens são tão fracos, tão frágeis, tão inseguros, que hoje o homem virou sexo frágil. E a mulher está assumindo a força. E eu vou te falar, sabe o que é o pior? Elas estão gostando. Mulher, você que se sente muito empoderada, não goste dessa posição não, porque ela não foi dada para você. Amém. Ela foi dada para o teu marido. Amém. Ela foi dada para o teu marido. O teu marido ainda é o cabeça do teu lar. Rei, sempre que uma mulher tentou tomar a posição de domínio na história da palavra de Deus, foi caos. E eu não estou falando contra as mulheres, eu estou falando sobre papéis. Só antes que você fique ofendida comigo, não é sobre contra as mulheres, mas é sobre papéis. A mulher é persuasiva. Quando a serpente quis que Adão comesse, ele não foi em Adão, ela foi em Eva. Porque ela saberia que Eva convenceria Adão. Mas quando Deus vem proclamar a sentença, ele não proclama sobre Eva a culpa, a responsabilidade, ele proclama sobre o homem. Ele fala: Adão, porque você comeu. Sabe o que me mostra ali? Ela podia ter comido, mas você não. Sabe por quê? Você seria capaz de santificá-la. Mas agora, quem vai te santificar? Maridos fracos não estão santificando a sua casa. Não estão. Estão deixando que as suas esposas tomem a decisão. E a história você e eu já conhecemos, né? A história de que o pecado entrou no mundo. Ah, mas não precisa. Vamos agora um pouco para Abraão. Sara teve a ideia extraordinária. Abraão tinha uma promessa. E aí vem Sara com uma ideia extraordinária. Olha, para que a promessa se cumpra, deita com a minha serva e tenha um filho com ela. Assim, eu vou poder me alegrar. Assim, a tua descendência vai poder crescer. Diz que Abraão deu ouvidos à sua esposa. E o que aconteceu? Então, eu estou querendo dizer, marido, que você não deve ouvir a sua esposa de maneira alguma, mas sempre. A decisão final é sua. Sabe por quê? A responsabilidade também é sua. Isso, mulheres, tira um peso sobre a sua vida muito grande. Porque você não precisa, mulher, estar às vezes num lugar que você está assumindo dentro da sua casa. É a função do teu marido. E se ele não tiver assumindo, pode marcar um gabinete com a gente vai ter o maior prazer de conversar. De verdade. Não para bater, para apontar, não. Mas para orientar. Sabe por quê, gente? O que falta para nós é a orientação. Lembra que eu falei conhecimento? Por que eu falei, cara, você precisa prestar atenção, pegar essa palavra e aplicar essa palavra? Porque o que vai O que vai fazer com que a gente se liberte é conhecimento aplicado, não é só saber. É conhecimento aplicado. Ah, eu sei que a porta da prisão está aberta, mas eu não aplico, dá 10 passos para poder sair dela e ver o que tem do lado de fora. Não vai adiantar, você vai continuar preso com a porta da cadeia aberta. Agora, a questão é que esse tipo de semente para o casamento, esse tipo de aplicação, ela não é emocional, ela é intencional, ela é racional. É como o culto é racional. Tem emoção? Tem emoção. Mas tem razão. Tem intenção. Marido, para você amar a sua esposa, como a Bíblia diz, você vai precisar ser intencional. Esposa, para você se respeitar, ser submissa ao seu marido, você vai precisar ser intencional. Não é agir com a emoção. Ah, eu não sinto o que eu devo. Esquece o que você sente. É o que a Bíblia diz que você precisa fazer. Você precisa ser intencional. Amém? Uma curiosidade para nós. Já tem alguns estudos sendo feitos com a geração Z. Você conhece as gerações? A geração Z é essa que vai até os 13 anos de idade. Já tem estudos feitos com essa geração que está mostrando e apontando que essa geração não deseja o casamento como as gerações passadas. Eles não querem casar. Tem estudos mais profundos que eles não querem nem trabalhar. Só é sério o negócio. De verdade. Eles não querem trabalhar, eles querem que as coisas venham na mão assim, ó. Não quer. Mas não querem casar. E por quê? Possivelmente, fica comigo. Possivelmente eles não querem porque maridos e esposas não têm sido exemplos para os seus filhos. Como você quer que seus filhos queiram casar se a sua casa não reflete um casamento de Deus, uma aliança divina? Não é quantas vezes você entra pela porta da igreja durante a semana, é como que o seu casamento representa Cristo na terra, porque a Bíblia diz que assim como Cristo e a igreja é o marido e a esposa. Estão me entendendo, gente? Queria fazer uma pergunta para os casais. Vocês são satisfeitos com o resultado do seu casamento hoje? Não precisa me responder. Você hoje poderia falar, cara, eu sou satisfeito, eu sou realizado com o meu casamento. Talvez um seja, o outro não. Vocês já conversaram sobre isso? Vocês precisam conversar sobre isso. Mulher, pergunta para o seu marido hoje à noite. Eu já estou preparado para vários gabinetes. Pergunta para o seu marido, você é realizado comigo? Marido, pergunte para sua esposa, você é satisfeita comigo? E vá preparado, querido. Não é para fight não, tá? Vai preparado para ouvir e saber o que você precisa fazer para que haja contentamento no seu relacionamento. Se você não gosta do resultado que seu casamento produz, você vai precisar desenvolver novos hábitos. Você vai precisar fazer coisas diferentes. Porque se a resposta para a sua insatisfação no seu casamento é negativa nesse momento, você vai precisar mudar a forma como você tem feito até aqui. Porque se você continuar semeando as mesmas coisas, você vai ter o mesmo resultado. Isso é responsabilidade. Hábitos de fé intencional que vão mudar a sua perspectiva. E não somente a sua, mas a perspectiva da sociedade, dos seus filhos, acerca do casamento. Eu quero dizer uma coisa para você: o seu casamento foi feito para glorificar a Deus na terra. O seu casamento, o meu casamento, foi feito para dar glórias a Deus na terra. Se não está dando, eu quero dizer para você, não é culpa de Deus. O que está feito, está feito. É nós assumirmos a nossa responsabilidade a partir do momento que a gente entende o nosso papel. Casamentos saudáveis têm a responsabilidade de instruir e embutir as maravilhas da aliança na comunidade cristã, mas também no mundo. Gente, de verdade, eu amo porque minha filha quer casar. De verdade. Eu amo. Sabe por que eu amo? Porque ela ainda fala para minha esposa que quer... Eu vou falar que o Thales seja que nem eu. Gente, isso para mim é prêmio. Está aí a recompensa. Isso é melhor que dinheiro na conta. Isso é melhor que dinheiro na conta. É melhor que dinheiro na conta. É fácil chegar até aqui? De maneira alguma. É intencional. Precisa ter intenção de fazer. Você já viu aquelas pessoas que você vai conversar com elas, você vai orientar e corrigir sobre algo, ela fala assim para você, eu sei. Eu falo, caraca, tu sabe pra caramba, tá fazendo, não faço. O que o saber vai mudar na tua vida? A não ser te trazer mais condenação, porque você soube e nunca aplicou. Eu vou te apresentar algumas coisas hoje que você precisa saber, mas cuidado. Para que você aplique. Senão isso vai te matar. Como o mundo vai desejar a família se eles olham para dentro da igreja hoje e não veem um exemplo a ser seguido? Essa é a nossa responsabilidade. A fé, ela pode fazer o impossível. A fé pode transformar a realidade do seu casamento hoje, agora. Mas vai depender da sua atitude de semear essa semente, tão pequenininha. São passos práticos, querido. E na carta aos Efésios, isso aqui é uma palavra que normalmente eu dou em casamento. Esse trecho aqui. Quem aqui já foi nos casamentos que eu celebro, eu amo isso, porque isso aqui virou uma chave dentro de mim. Porque sempre que eu olhava para essa carta aos Efésios, eu imaginava, eu já estou caminhando para o final. E o louvor pode subir. Sempre que eu olhava para essa carta de Efésios, eu achava que estava só relacionado a um amor, a uma entrega do homem. Eu imaginava na minha cabeça, e talvez vê se você se pareça comigo, né? A mulher indo morrer, e aí você entrando lá na frente, pá, aquela cena de filme, de novela mexicana, e você jogando na frente e se entregando. Ah, eu quero falar para você, tem mais, é mais do que isso. Porque ele diz, cada um precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Para saber como eu devo amar minha esposa, eu preciso saber como Cristo amou a sua igreja. Para isso, eu vou precisar ler a Bíblia. Para isso, eu vou precisar mergulhar nos Evangelhos e ver como Cristo amou a sua igreja. A Bíblia vai dizer que Ele a santificou pelo ensino da palavra. Maridos, as palavras que Deus coloca no teu coração, por mais simples que pareçam, você compartilha com a tua esposa? Diz que Ele a protegeu com o seu amor. Marido, você agride, e eu não estou falando de agressão física, mas também. Ou você protege a sua esposa? Ela pode se sentir segura com você? Diz que Ele a alimentou quando teve fome. Marido, você é o supridor da sua casa? Deus te dá graça para isso. Diz que ele matou a sua sede. Isso tudo coisas que Cristo fez pela sua igreja. Eu estou citando vários momentos da palavra. Vai dizer que Cristo acalmou as tempestades da sua noiva. Quando a sua igreja estava reunida num barco pequeno, no meio de uma tempestade, Jesus chegou lá e falou: para agora, não tenham medo, eu estou aqui. Era Jesus, não era Pablo Marçal. Estava indo bem, né? Ah, mas estava precisando quebrar um pouquinho isso. Ele consolou a sua noiva, a sua igreja, quando ela estava triste. Ele ressuscitou os seus mortos, seus sonhos. Marido, você deixa a tua mulher sonhar ou você corta todos os sonhos que ela tem? Quando ela vem sonhar perto de você, disse: mulher, volta para a terra. Querido, nós precisamos ser impulsionadores dos sonhos das nossas esposas. Elas te apresentam um sonho, você precisa sonhar mais que ela, falar para ela: é possível, vamos fazer, vai dar certo, vamos realizar. O que que Jesus fez? Curou quando teve dor. O que que Jesus fez? Realinhou, corrigiu a sua perspectiva. Quando a perspectiva da sua noiva estava errada, ele falou: olha, não é por aí que vocês devem olhar, vocês têm que olhar de tal forma. Ah, quem é o maior? Não, o maior é aquele que serve. O que que Jesus fez? Ele derramou do seu espírito e ele entregou o seu poder. Ele compartilhou a sua autoridade e ele exaltou as suas obras. Cristo exalta as obras da sua noiva. E por que você, homem, menospreza a sua esposa? Como você quer ter um casamento abençoado se você menosprezar o que Deus já depositou no coração da sua mulher? Amém? Tá leve, né? Marido, vira para a mulher agora e fala assim: chegou a tua hora. Vira para ela assim: cheirosa. Vou deixar você chamar ela de cheirosa agora. Chama ela só agora, tá? Assim, cheirosa. Fala, homem, fala, quero ouvir você falar, quero ouvir. A cheirosa, chegou a tua hora. Pois é, para o marido tem uns 14 pontos, né? Para a mulher só tem uns 10, né? Mas, né? A mulher, ela honra o seu marido quando ela permite que ele seja o Cristo na sua vida. Ah, mas eu não confio. Você pode não confiar nele, mas confie em Deus que o colocou nessa posição. Você vai ver coisas extraordinárias acontecer. Você vai ver as mudanças que você tanto cobrou a ele que ele fizesse. Você vai ver elas começando a acontecer. Sabe por quê? Não foi porque ela confiou em você, mas porque ela confiou no Deus que te colocou na posição que você está. Todo casamento é de Deus. Você casou, você está aliançado, é de Deus. E sabe o que, é que Cristo faz ali? Dá autoridade para o seu marido. Você precisa confiar no Deus que ele serve. A mulher sábia, a mulher obediente, a mulher submissa, ela sabe ouvir os ensinamentos do marido. Ela não fecha os seus ouvidos para o que o seu marido quer falar. E lá vem ele de novo com essas ladainhas. Ela sabe receber da sua proteção. Ela sabe se alimentar com o que ele proporciona. Ela não está sempre insatisfeita, achando que ele tem que trazer mais. Ela sabe tudo que ele traz é suficiente, é o que ela precisa.
Amém.
Às vezes você está muito insatisfeita porque você fica olhando para a tua vizinha. Achando que o teu marido traz é pouco e que ele deveria fazer mais com você. Eu quero dizer para você uma coisa: se ele está em Cristo, confia, ele está fazendo tudo o que ele pode e te entregando tudo o que você precisa. Você já tem muita coisa que o mundo não tem. Uma aliança fiel. Ela tem contentamento na presença do seu marido. ela fica, ela sorri quando ele chega. Gente, hoje foi tão maravilhoso quando eu cheguei em casa. A minha esposa abriu um sorrisão para mim. Parecia que tinha um mês que eu não via ela. Aí veio correndo, me abraçou. Falei, que lindo, parece que tá as crianças. Quando... Nem as crianças correm mais para me abraçar. Mas ela veio com um sorriso tão lindo. E sabe, talvez ela não tenha ideia, mas isso aquece o meu coração. Isso me faz amá-la ainda mais. Isso me faz me entregar a ela ainda mais. Ela confia que o marido está ali para acalmar as suas tempestades. Você precisa parar de desconfiar do teu marido, você precisa parar hoje. Ele tem a unção que provém do Santo para poder acalmar toda a tempestade da tua vida. Homens, e você se posiciona, por favor. Ela anda nos lugares que ele pede para ela pisar por fé. Quando o marido diz para você, vamos fazer algo, por mais sobrenatural ou impossível que aconteça, eu quero falar para você uma coisa, confia. Deus honra a palavra do profeta da casa. Se você não está vendo o chão, não precisa. Você só precisa dar o passo. Se ele falou vai, vai. Eu experimento muito disso dentro da minha casa com a minha esposa. E, gente, isso tudo que eu estou falando para você não é um conto de fadas. Nem sempre foi assim a minha vida. O meu casamento nem sempre foi assim. Mas no momento em que nós entendemos isso e começamos a aplicar isso intencionalmente na nossa vida, nós começamos a provar de coisas sobrenaturais na nossa casa. Aonde é tão interessante que eu sou o homem das ideias mirabolantes dentro da minha casa. E eu tenho ideias assim doidas. E eu falo, amor, vou fazer. Às vezes ela vem me dar conselho, tem certeza? Eu não faria, mas você decide. É mais ou menos parecido com a oração de Jesus lá no Getsêmani. Se possível for, passa de mim esse cálice que você está pensando aí. Mas contudo que seja feita a tua vontade, Senhor, meu marido. Ei, é interessante, porque sabe o que é mais lindo? Se dá certo, a gente festeja. Se dá errado, sabe o que ela fala? Não. A mulher insubmissa fala, eu te avisei, porque ela estava só esperando dar errado. Para poder dizer, eu te avisei. Ela fala assim, o BO é nosso. Você é uma mulher incrível. Você é uma mulher incrível. Ela serve seu marido lavando seus pés com lágrimas, enxugando com cabelo. Ela serve seu amado, querido. Ela usa a autoridade que ele compartilha com ela. E ela faz as obras maiores. Não porque agora ela quer se sobrepor, é porque ele o colocou no lugar para fazer obras maiores.